e na solução política encontrada com o Bloco de Esquerda, com o PCP, com o PEV, uma solução que permitiu uma alternativa. E a melhor forma de assegurar a vitalidade da nossa democracia e travar a emergência dos populismos é continuar a assegurar aos portugueses que sempre que eles desejarem encontrarão no teatro, no espaço democrático deste Parlamento, as alternativas políticas necessárias, seja à esquerda, seja à direita. E isso é uma enorme vantagem para a democracia. Como sabe, se olhar para o que acontece nas generalidade dos países europeus, a fragmentação do espectro partidário tem vindo a forçar em muitos desses países a existência das chamadas grandes coligações, que cá traduzimos habitualmente por Bloco Central. Em nenhum desses países isso resultou o reforço das alternativas políticas no campo democrático. Em todos esses países resultou o fortalecimento das correntes populistas, extremistas, radicais, nacionalistas, que são uma ameaça para a democracia e são uma ameaça para o projeto europeu. Portanto, eu sinceramente acredito, e tanto quanto percebo, aliás, a ideia que o Dr. Rui Rio também tem, que o que é vantajoso para a nossa democracia é que não haja soluções de Bloco Central e que existam soluções onde o PSD polarize à direita, o PS polarize à esquerda e sejam capazes de apresentar alternativas ao país. E, felizmente, estamos aqui num debate orçamental onde as alternativas são muito claras. Nós acreditamos que é reforçando o rendimento das famílias, que é aumentando o investimento público, que criamos dois potentes motores para o relançamento da nossa economia. E que isso é bom para as famílias e que isso é bom para as empresas. Nós acreditamos que a melhor forma de combater a pandemia é reforçar o Serviço Nacional de Saúde. E é muito bom para a democracia portuguesa que a direita, com clareza, diga o contrário. Não quer reforçar o Serviço Nacional de Saúde, mas quer transferir recursos do SNS para os privados para responder à pandemia. Que não quer melhorar o rendimento das famílias, nem aumentar o investimento público, porque não quer um orçamento que responda em contraciclo à contração da economia e prefere a crise à resposta à crise. E, portanto, Sr. Deputado, eu acho que isso é saudável e, portanto, não há um problema. Há uma qualidade da nossa democracia. Senhor Deputado, seguramente os partidos, mesmo quando têm entendimentos, têm naturalmente espaço para as divergências. Eu não sei se a decisão do Bloco de Esquerda quanto a este orçamento é mais ou menos irrevogável que a decisão do CDS de abandonar o governo com o PSD. Há uma coisa que eu sei, é que nunca me verá a ter menor respeito e consideração pela autonomia política do Bloco de Esquerda, seja quando eles decidem votar à esquerda, seja quando eles decidem somar o voto deles ao seu voto para votarem contra o orçamento na generalidade. Cada um é livre de se autodeterminar e eu respeito igualmente as opções. Agora, a responsabilidade é de cada um e cada um sabe se vota à esquerda ou se vota consigo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e restantes membros do Governo. Neste debate há seguramente quem queira convencer a todos e ao país que o voto contra o Orçamento de Estado a este tempo é perfeitamente justificável. A esse o PAN não pode deixar de dizer que neste momento o Parlamento tem a possibilidade de, não se demitindo das suas responsabilidades, decidir tornar esta proposta do Orçamento num Orçamento que contempla as várias visões das diferentes forças políticas e, assim, das várias preocupações das cidadãs e dos cidadãos. Senhor Primeiro-Ministro, que fique contudo claro que este Orçamento não é o Orçamento que o PAN apresentaria aqui. Mas o PAN não se demite da sua responsabilidade enquanto partido eleito, para contribuir e para fazer avançar as causas que defende e que representam cada vez mais pessoas com foco naquilo que realmente importa, o bem comum. Senhoras e senhores deputados, Senhor Primeiro-Ministro, para o PAN ainda é possível que o Orçamento para 2021 venha a possuir as bases necessárias para aquilo que acreditamos ser a necessária recuperação económica, a recuperação social, mas também a recuperação ambiental que o país tanto precisa. E igualmente importante que venha também a assumir o compromisso com a transição para modelos de desenvolvimento mais sustentáveis, assim como os modelos de produção. Isto porque, sem deixar de considerar positivo que o documento atual acolha já algumas das reivindicações do PAN, como é o caso da não transferência de dinheiros públicos para o novo banco, o prolongamento dos apoios às empresas, a subida do valor mínimo do subsídio de desemprego para um valor acima do limiar da pobreza, ou até mesmo a proteção do emprego nas empresas que recebem dinheiros públicos, ao mesmo tempo que acolhe propostas recentemente consensualizadas com o PAN, como é o caso da contratação de profissionais para o INEM e para o próprio Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, ou investimento nos hospitais veterinários universitários com vista a garantir aquela que é a necessária prestação de apoio aos animais detidos por famílias carenciadas ou até pelas associações de proteção animal, é preciso ir mais além, Sr. Primeiro-Ministro, nomeadamente naquilo também que nos separa. E podemos dar-lhe vários exemplos. Entre eles, veja-se que, contrariamente àquilo que foi definido no último orçamento, o orçamento para 2021 vem estender as metas previstas para a progressiva redução das borlas fiscais às eletroprodutoras nas regiões autónomas e garante também a criação de uma nova borla fiscal às instalações sujeitas a um acordo de racionalização dos consumos de energia. Estes passam, ao invés de passarem a pagar a ESP a 100% já em 2021, vão afinal ter um prémio fiscal até 2025, em contraciclo com aquilo que são, Sr. Primeiro-Ministro, as próprias metas da descarbonização. Para o PAN este não é nem pode ser o caminho. E é por isso mesmo que, em sede de especialidade, vamos fazer um conjunto de várias propostas de alteração em matéria ambiental. Seja desde logo para esta matéria, para que se honre o que foi terminado em 2020, quanto ao fim das antecipações do fim das isenções, e o que lhe perguntamos, Sr. Primeiro-Ministro, é se o Governo vai ou não ter o arrojo de ser coerente com o compromisso da descarbonização, ou se vamos ter da parte do Governo bandeiras sem consequências práticas. Sr. Primeiro-Ministro, nas próximas semanas, o PAN irá fazer aquilo que compete a um partido responsável e comprometido com o país, apresentar propostas para melhorar este orçamento e para dar as respostas que o mesmo ainda não dá. Algumas delas fundamentais para combater a crise climática que não ficou para trás. A abertura ou não do Governo para retomar, por exemplo, a antecipação das metas das isenções do ISP na produção de energia ou para aplicar uma taxa de carbono à navegação e aviação que reverta para o fundo ambiental e que possa ser condicionada à ferrovia e à mobilidade elétrica. Há também, de alguma forma, a abertura do Governo para que se possam dar respeito àquilo que é a proteção da biodiversidade e dos habitats, apoiando diretamente as empresas, e ouvimos aqui dizer que não há apoios diretos às empresas, mas não só discordamos em certa medida dessa questão, como é fundamental que os fundos que aí venham sejam utilizados precisamente para aquilo que é a reconversão para modelos mais sustentáveis de produção, Sr. Primeiro-Ministro. E por isso mesmo precisamos de saber se está ou não disponível para dar os passos que possam interditar, por exemplo, a venda de produtos com microplásticos, interditar o uso de óleo de palma nos biocombustíveis ou criar programas de incentivo que, pela positiva, levem a que de facto se faça a transição do ponto de vista dos apoios às empresas e aos modos de produção agrícola para modelos mais sustentáveis que preservem aquilo que temos tão único no nosso país, os habitats, os ecossistemas e a sua biodiversidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, até a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Nós temos, efetivamente, tido a oportunidade de trabalhar em conjunto e, como aqui teve a amabilidade de reconhecer, a proposta que apresentamos acolhe já algumas das propostas do PAN. Há outras propostas do PAN que temos que continuar a trabalhar agora em sede da especialidade. Muitas delas damos de acordo, algumas têm dificuldades, outras estamos em desacordo. É natural e é normal. Quanto ao compromisso de fundo, quanto à prioridade das alterações climáticas, essa, como sabe, é uma das agendas fundamentais que consta do nosso programa de governo. É uma das quatro agendas que inscrevemos na Estratégia do Portugal 2030 e no Programa de Recuperação e Resiliência. Essa é uma área onde nós concentramos um esforço muito grande de investimento. e que prevemos, precisamente, durante os próximos 6 anos, poder reforçar significativamente o investimento em mais de 3.200 milhões de euros, só nos programas de mobilidade sustentável, de descarbonização da indústria e na promoção da bioeconomia, na eficiência energética e nas energias renováveis. É a visão que temos também em matéria da reforma da política agrícola, tendo em vista precisamente valorizar a sua componente ambiental e o compromisso que temos de ter de assegurar a autonomia alimentar, ao mesmo tempo que valorizamos aquilo que é a sustentabilidade da nossa agricultura. E por isso a agenda da inovação na agricultura é absolutamente crítica para poder aumentarmos a nossa produção, melhorar a produtividade, sem que isso signifique a destruição ou a destruição de recursos naturais ou a destruição ou a criação de passivos ambientais. Em especial, na gestão eficiente desse bem essencial que é a água, ao qual afetamos e desenvolvemos um programa específico para uma das regiões mais críticas do ponto de vista da eficiência da gestão da água, que é precisamente a região do Algarve. Vamos continuar a trabalhar, quer nas matérias fiscais, quer nas matérias que têm a ver com toda a componente da eficiência energética, com as matérias que têm a ver com o bem-estar animal e com a agenda que estabelecemos em comum para trabalharmos agora em sede de especialidade. E tal como o trabalho foi frutuoso na preparação da proposta de lei nesta fase da generalidade, estou seguro que na fase da especialidade o poderemos aprofundar e alcançar mais objetivos e mais avanços para aquilo que é matéria convergente entre nós ou para encontrarmos o ponto de compromisso nas matérias em que, sendo divergentes, temos naturalmente que nos esforçar para encontrar o ponto de compromisso entre todos. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar dos Verdes que tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, como já referimos publicamente, este Orçamento de Estado, na perspectiva dos Verdes, está longe de dar resposta aos problemas com que o país e os portugueses se confrontam. Ainda assim, e uma vez que o Governo mostrou alguma disponibilidade para, em sede de especialidade, acolher algumas das nossas preocupações, nomeadamente ao nível da conservação da natureza e do bem-estar animal, ao nível da proteção das micro e pequenas e médias empresas, ao nível do Estatuto da Agricultura Familiar, os Verdes vão abster-se na generalidade. Mas este sentido de voto, Sr. Primeiro-Ministro, e esta postura de abertura manifestada hoje pelos Verdes, tem um e só um propósito, que é, aliás, muito claro: dar mais uma oportunidade ao PS e ao Governo para também assumirem uma postura de abertura para outras preocupações dos Verdes, designadamente no que diz respeito ao combate determinado à pobreza, ao reforço dos serviços públicos, sobretudo da saúde, da educação e da justiça, mas também à necessidade de investimento nos transportes públicos em geral e, em particular, na ferrovia. São matérias absolutamente fundamentais que se assumem, a nosso ver, como premissas indispensáveis na resposta aos problemas com que nos confrontamos, mas que o Governo não dá neste orçamento, a nosso ver, a devida atenção. De facto, e na perspectiva dos Verdes, como do resto dissemos desde o início do processo, seria absolutamente determinante que o Orçamento de Estado para 2021 assumisse um combate determinado à pobreza, que ganhou dimensões ainda mais preocupantes na sequência da pandemia, e um esforço também substancial ao nível dos serviços públicos. Mas aquilo que é verdade é que o que se prevê, tanto ao nível do reforço dos serviços públicos como no combate à pobreza, fica muito longe dos mínimos desejáveis. E quanto ao combate à pobreza, nós falamos dos milhares de trabalhadores que vão ficar sem acesso a qualquer apoio social, sobretudo trabalhadores precários e todo o universo de trabalhadores informais, mas falamos também naquilo que se perspectiva ao nível dos aumentos dos salários para os trabalhadores da administração pública e dos valores das reformas. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, os Verdes consideram que tanto as grandes opções do Plano como o Orçamento de Estado não devem assentar o relançamento da economia no investimento em infraestruturas e matérias com elevados impactos ambientais e cujos contributos para o desenvolvimento do país são mais que duvidosos. Referimos-nos, por exemplo, à localização do novo aeroporto de Lisboa, no Montijo, à exploração desenfreada do lítio, à propagação de culturas intensivas e superintensivas como o olival ou amendoal e também à passividade com que o Governo assiste a um grave